A mais nova tendência na geopolítica é a volta da grande influência dos oceanos. Um dos maiores riscos da atualidade, por exemplo, é a disputa por Taiwan. Um conflito pela ilha envolveria uma intensa guerra naval sino-americana que se estenderia bem além do Pacífico. No Oriente Médio, o grupo rebelde Houthi está ameaçando o transporte marítimo no Mar Vermelho, perturbando o comércio global. E na Europa, a guerra na Ucrânia pode depender da disputa marítima pelo Mar Negro e pela Crimeia. O poder marítimo está de volta. Existem pontos positivos para as marinhas ocidentais nessa nova era. Os Estados Unidos e os seus aliados ainda possuem os submarinos mais avançados. Eles estão unidos em alianças e parcerias navais incomparáveis por Rússia ou China. No entanto, sua supremacia naval está se desgastando. A Marinha da China é agora a maior do mundo, em quantidade de navios. Os estaleiros americanos se enfraqueceram e as marinhas europeias são uma sombra do que eram, tendo perdido, por exemplo, 28% dos seus submarinos e 32% de fragatas e destroyers entre 1999 e 2018. Essas tendências são preocupantes. Apesar do crescente protecionismo, os mares continuam a ser um canal vital para a economia mundial.
Oi, pessoal. Quero mostrar para vocês o meu aplicativo. Vocês já conhecem o Rock Academy? Então, aqui tá ele, ó. Aqui nessa barra de baixo, vocês podem ver que tem a página inicial, os downloads e o bunker. Mas eu vou falar de cada um deles. O aplicativo, você tem uma série de cursos e aulas exclusivas, além do bunker. Os cursos são longos e você pode assistir cada aula separada, né? Ó, quando a gente desce aqui, aqui tem a seção dos cursos. Então, Inteligência do Carisma, Introdução à Geopolítica e os novos cursos que vão vir vão estar todos aqui. Aí nós temos a seção das aulas exclusivas, como a política funciona, a geopolítica da França, lições de Versalhes para a Rússia. Outras aulas exclusivas também entram aqui. A grande ideia do aplicativo é essa jornada de evolução, aonde nós dividimos em três grandes segmentos, três grandes caminhos: o pessoal, o social e o global. Então, você vai ter conteúdos que são direcionados para você desenvolver o seu lado pessoal, filosóficos, desenvolvimento pessoal no geral. E aí nós temos o lado social. E no social, enfim, tudo que é pertinente com a sociedade, com o outro. E no global é o contexto. A geopolítica, por exemplo, todos os assuntos de geopolítica estão relacionados com o contexto, com o global. Mas outras coisas também entram ali no global. Esse é um jeito, uma didática que eu criei para ajudar vocês a aprenderem mais, para ser didático, para ser interessante, para englobar vários temas, não só geopolítica. Além disso tudo aqui, né, e os cursos novos, sempre nós estamos lançando outros e quem está no aplicativo tem acesso a todos eles. Além disso, nós temos o bunker. Importante vocês entenderem onde está o bunker. Vejam aqui nessa barra de baixo. Então, é este outro ícone aqui do bunker. E aí você entra no bunker. O bunker tem análises diárias. É um feed, como se fosse um feed de qualquer rede social. E aí tem os posts, né? Então, cada post a gente fala do que está acontecendo. São vários posts por dia com análises diárias em tempo real de tudo que está acontecendo no mundo. Então, por exemplo, aqui, os bombardeios russos detectados perto do Alasca. Então, a gente conta o que está acontecendo, explica um pouco. O Irã avisa os Estados Unidos para não atacar um navio no Mar Vermelho. Isso daqui, todo dia. Aí tem a área de comentários, todo mundo que está aqui dentro participa, comenta. E vocês imaginam que os comentários são produtivos, ricos, reflexões interessantes, todo mundo conversa com todo mundo. É um espaço para você também conhecer gente que está interessada no mesmo assunto que você. E é um lugar, né, sem gritaria, sem a histeria da rede social, porque é fechado. Quem está aqui quer estar aqui, quer aprender, quer conversar, quer debater, enfim, quer argumentar de uma forma saudável. Aqui dentro também tem análises minhas e as análises são áudios que eu explico algum assunto específico. Tudo isso daqui tem muito conteúdo e é muito interessante. O aplicativo é muito funcional, é muito legal. Eu tenho certeza que se vocês gostam do conteúdo aqui no YouTube ou nas minhas outras redes, vocês vão amar o aplicativo do Rock Academy. entra, baixa, tem na loja da App Store e Android também. E aí você pode se inscrever e fazer parte do Rock Academy. Vem logo, dá uma olhada. Novos cursos são lançados sempre e vocês vão ter acesso a tudo isso.
Em 2023, o comércio marítimo cresceu 3% em relação ao ano anterior, para 12,4 bilhões de toneladas. E a construção naval global cresceu 10%, com a China produzindo mais da metade da produção pela primeira vez. Cerca de 80% do comércio global em volume ocorre por via marítima e aproximadamente 50% em valor. Não faltam lembretes do que acontece quando isso é interrompido. A pandemia de Covid-19 em 2020 causou caos nas cadeias de abastecimento, assim como o bloqueio do canal de Suez um ano depois pelo Ever Given, um navio porta-containers. A invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 causou estragos no mercado mundial de grãos, e os ataques de mísseis Houthi no Mar Vermelho nos últimos meses, muito diferentes da pirataria marítima de baixa tecnologia das décadas de 2000 e 2010, fizeram com que os custos de frete da Ásia para a Europa triplicassem à medida que o transporte marítimo se desviava ao redor da África do Sul. As artérias marítimas não transportam apenas bens físicos. A Telegeography, uma empresa de análise de dados, contabiliza mais de 574 cabos submarinos de telecomunicações ativos ou planejados em todo o mundo, responsáveis por 97% do tráfego global da internet. Para quem não assistiu, aqui no canal nós temos um vídeo que chama Internet por um Fio, que eu explico muito sobre a geopolítica dos cabos submarinos. A guerra na Ucrânia e as tensões resultantes na Europa, elas destacaram o risco geopolítico para esse tipo de infraestrutura submarina. E em 2022, os gasodutos Nord Stream 1 e 2, que passam por baixo do Mar Báltico, foram sabotados. Aliás, essa é uma história que eu conto com detalhes aqui no canal, no vídeo chamado A Maior Sabotagem do Século. Assistam. Voltando. Um ano depois, os cabos de dados entre a Estônia, a Finlândia e a Suécia também foram misteriosamente cortados. Se os oceanos, então, estão no cerne da ordem internacional, também são um cenário onde os desafios a essa ordem estão se desenrolando. O cerne da rivalidade sino-americana diz respeito à dominação da Ásia Marítima. Os Estados Unidos e os seus aliados estão se unindo para contestar as reivindicações da China no Mar do Sul e monitorar sua crescente frota de submarinos e navios. A Marinha do Exército Chinês está construindo grupos de ataque de porta-aviões. Seu terceiro porta-aviões caseiro, o Fujian, está quase completo. E aumentando o tamanho e a frequência dos exercícios navais ao redor de Taiwan. Também busca uma presença em portos ao redor do mundo, desde as Ilhas Salomão até a Guiné Equatorial e os Emirados Árabes Unidos. Por sinal, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre isso. Vídeo sobre a Rota da Seda e se chama O Plano da China para Conquistar o Mundo. A geopolítica no mar é distinta de várias maneiras. Exercícios terrestres, eles são destacados para um local específico, cumprem uma missão e retornam. Uma missão de treinamento raramente se transformará espontaneamente em uma guerra. Já navios de guerra, por outro lado, são destacados para viagens sem fim, cujo propósito pode mudar a qualquer momento. Um navio pode fazer uma visita amigável a um porto em um dia e derrubar um míssil Houthi no dia seguinte. Além disso, os oceanos são ambientes naturais para competição. Os mares abertos são águas internacionais. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, UNCLOS, concede aos países uma zona econômica exclusiva de 200 milhas náuticas ao longo de suas costas. Mas os estados discordam sobre os detalhes dessa regra. Os Estados Unidos, por exemplo, não assinaram a convenção. A China ignora aspectos fundamentais dela. Exércitos terrestres em tempos de paz raramente se deparam com tantas contradições. Ao mesmo tempo, o poder naval é uma ferramenta flexível da diplomacia, pois ele pode resistir a uma escalada rápida. Em uma crise em terra, exércitos terrestres podem ser reforçados rapidamente com tropas frescas. Já no mar, enviar forças para um ponto de crise leva muito mais tempo. A atribuição, descobrir quem atacou quem, também leva mais tempo. Portanto, crises navais, elas são menos propensas a se transformar em um derramamento de sangue. Um exemplo disso foi a decisão da Coreia do Sul de mostrar contenção depois de que um submarino norte-coreano atacou e afundou um dos seus navios de guerra em 2010. O ritmo relativamente lento dos confrontos navais e as suas ambiguidades inerentes ajudam a explicar por que a China tem utilizado frotas de pesca militarizadas para intimidar os seus vizinhos no Mar do Sul da China, conhecidas também como milícias marítimas. O exemplo mais recente é nas Filipinas, onde navios chineses colidiram e assediaram embarcações filipinas que tentavam levar mantimentos para o pequeno recife Second Thomas, reivindicado pela China. Em 3 de janeiro, os Estados Unidos responderam enviando porta-aviões para realizar exercícios com as Filipinas. Essa dança de sombras em tempos de paz tem uma característica ameaçadora. Na era pós-Guerra Fria, os oceanos se tornaram um condutor benigno para a projeção de poder. As marinhas americanas e aliadas bombardearam o Afeganistão e o Iraque à vontade. Ocasionalmente, caçavam piratas. A verdade é que nós estamos entrando em uma nova era em que os países estão tendo que se preparar para a possibilidade de combates navais. E isso é um território desconhecido. O último oficial a ter servido na Guerra das Malvinas entre o Reino Unido e a Argentina, a última grande guerra naval travada por um país da OTAN, já se aposentou há muito tempo. Para enfrentar adversários mais resistentes, os navios estão ficando maiores e mais bem armados. Os navios de patrulha, por exemplo, eram geralmente navios pequenos para defesa costeira, mas os novos navios muitas vezes têm o mesmo tamanho das fragatas da década de 1990 e vêm equipados com sistemas de defesa aérea e armamentos mais pesados. A próxima geração de destroyers dos Estados Unidos pode carregar 1/3 a mais de mísseis do que os atuais. A perspectiva de uma guerra naval de alta intensidade também está aumentando a importância dos submarinos. A moderna vigilância e as armas guiadas com precisão colocam grandes navios de superfície cada vez mais em risco, especialmente próximos às costas inimigas. Os submarinos são muito menos vulneráveis a isso. Embora seus movimentos e missões geralmente estejam envoltos em sigilo, eles podem se filtrar nas águas inimigas para coletar inteligência eletrônica ou realizar operações especiais, rastrear secretamente frotas inimigas no mar ou simplesmente permanecer na costa prontos para lançar mísseis contra o seu inimigo. Os submarinos da classe Ohio dos Estados Unidos carregam até 154 mísseis de cruzeiro, 26% a mais do que o navio de superfície mais bem armado dos Estados Unidos. A guerra submarina é particularmente importante porque é nela que o Ocidente tem sua vantagem tecnológica mais nítida sobre a Rússia e a China, ambas com capacidade limitada para detectar, rastrear e direcionar submarinos americanos e de seus aliados. Isso explica porque uma potência de médio porte como a Austrália está disposta a gastar centenas de bilhões de dólares ao longo de 3 décadas para obter submarinos nucleares americanos e na construção de novos submarinos com a Grã-Bretanha. O acordo AUKUS foi anunciado pelos 3 países em 2021, Austrália, Estados Unidos e Reino Unido. O prospecto do submarino da classe AUKUS também mostra a ênfase crescente na potência de fogo. Ele vai ter um sistema de lançamento vertical, um VLS, tubos verticais com muito mais mísseis e mais avançados do que os tradicionais tubos de torpedo. As guerras na Ucrânia e no Oriente Médio mostram como essas armas navais podem ser usadas em um grande conflito no mar. A Rússia colocou minas nas águas ucranianas e lançou mísseis contra navios de cargas ancorados em Odessa. Os Houthis lançaram drones e mísseis balísticos contra embarcações comerciais e conseguiram abordar pelo menos um navio. Táticas de bloqueio naval também estão despertando grande interesse, pois seriam cruciais em qualquer guerra na Ásia. Se houver uma guerra sobre Taiwan, um bloqueio chinês prolongado provavelmente determinará o resultado do conflito. Um artigo da Brookings Institution em Washington, por exemplo, modela um conflito no qual a China bloqueia a ilha, exigindo que todos os navios que desejam visitar Taiwan atraquem no continente chinês para inspeção. No cenário, uma coalizão liderada pelos Estados Unidos, composta por cerca de 100 navios de guerra, tenta romper o bloqueio, abrindo uma rota de navegação com centenas de milhas a leste de Taiwan. Estima-se que levaria 1 mês ou mais para desativar os campos minados, e mais tempo ainda se a China pudesse implantar minas avançadas capazes de se reposicionar automaticamente. Os Estados Unidos ou Taiwan precisariam subsidiar pagamentos de seguro, renomear navios de carga ou prometer reembolsar os proprietários se suas embarcações fossem afundadas. Eles também precisariam encontrar tripulações dispostas a entrar numa zona de guerra. Tudo isso sem contar as milhares de mortes que com certeza aconteceriam no conflito. Na verdade, reabrir as rotas de navegação a leste da ilha não seria o suficiente. Os portos na costa leste de Taiwan são isolados por montanhas elevadas e estradas estreitas que dependem de túneis vulneráveis. Mesmo que os Estados Unidos destruíssem a frota chinesa em batalha, eles ainda teriam que transportar centenas de toneladas de carga para os principais portos de Taiwan todos os dias por meses, diante de extensas minas e fogo hostil, sob condições de superioridade aérea chinesa. O abastecimento por via aérea provavelmente seria impossível. Samuel Paparo, um almirante nomeado para ser o próximo chefe da Marinha dos Estados Unidos, insistiu que a América poderia romper um bloqueio naval chinês. Os Estados Unidos, por si só, têm todas as capacidades para quebrar tal bloqueio. Mas muitos analistas não têm tanta certeza. Algumas análises sugerem que os resultados são muito incertos. Outros prognósticos são ainda mais sombrios. Eles advertem que os Estados Unidos criaram uma marinha projetada para derrotar um desembarque chinês em Taiwan, e não uma marinha capaz de penetrar em um bloqueio dos portos e aeródromos taiwaneses por períodos prolongados. A capacidade de explorar o poder marítimo tem dois lados. Taiwan é vulnerável a um bloqueio porque depende de importações marítimas para energia e agricultura. Mas a China também precisa transportar a maior parte do seu petróleo, bem como as matérias-primas. Uma opção retaliatória seria um bloqueio próximo, perto dos portos chineses, atacando navios e lançando minas, assim como a Rússia faz contra a Ucrânia. No entanto, isso apresentaria muitos dos mesmos problemas de um esforço para abrir os portos de Taiwan, incluindo o risco de escalada nuclear resultante de um ataque ao continente chinês. Uma abordagem mais fácil e segura poderia ser um bloqueio distante, impedindo os navios com destino à China que estariam passando pelos pontos de estrangulamento estratégico como o Estreito de Hormuz ou o Estreito de Malaca. Mas a Marinha dos Estados Unidos é grande o suficiente para interceptar apenas um quarto dos navios mercantes que passam pelos estreitos do Sudeste Asiático. Um bloqueio levaria cerca de um mês para ser implementado e precisaria ser mantido por pelo menos 6 meses para causar escassez de bens civis e militares na China. Um bloqueio desse tipo demonstraria dois aspectos importantes do poder marítimo. Um é que ele depende de alianças globais, assim como em uma era anterior dependia de impérios globais. Indonésia, Malásia, Papua Nova Guiné, Singapura e outros parceiros na região teriam que permitir os Estados Unidos de usar as suas águas e os seus aeroportos. O outro aspecto importante do poder marítimo é que a natureza multinacional do transporte marítimo moderno representa um desafio severo para possíveis bloqueadores decidirem o que parar e o que permitir. O Ever Given, por exemplo, ele foi construído e é de propriedade japonesa, mas foi fretado por uma empresa taiwanesa, tripulado por oficiais indianos e transportando mercadorias da China para a Europa. Blocos também mostram como a tecnologia está mudando a guerra naval. Minas robóticas podem se movimentar facilmente, tornando-as mais fáceis de serem implantadas. Muitos bloqueios podem ser feitos por veículos não tripulados. Operações cibernéticas podem verificar a documentação e a rota de um navio. Por outro lado, a Ucrânia ilustrou como drones também podem atacar uma frota bloqueadora. Embora a Ucrânia tenha feito amplo uso de mísseis antinavio tradicionais, armas que provaram sua eficiência há mais de 40 anos na Guerra das Malvinas, a Ucrânia também empregou veículos superficiais não tripulados, essencialmente barcos autônomos, para atacar repetidamente navios russos no Mar Negro e portos na costa da Crimeia e Rússia. Em 4 de janeiro, um drone operado pelos Houthis chegou a poucas milhas de navios de guerra americanos e uma variedade de navios mercantes antes de explodir. Quase todas as principais marinhas planejam operar grandes frotas de drones assim no futuro, ao lado de navios tripulados. A tecnologia está superando a legislação internacional. Grande parte da legislação relevante tem mais de um século. Mesmo em tempos de paz, a Convenção dos Mares, adotada em 1982, coloca obrigações como prestar assistência a marinheiros em perigo para o mestre de uma embarcação ou comandante de um navio de guerra. Já uma embarcação autônoma não tem nenhuma dessas obrigações. Os céticos argumentam que o impacto militar dos drones é exagerado. Tiros básicos, bem direcionados, poderiam derrubar muitos deles. Novas armas, como lasers embarcados em navios, que a maioria das grandes marinhas está testando, podem trazer ainda mais vantagem para o defensor.
Um outro ponto importante dessa nova configuração do poder naval é a capacidade de expansão das frotas dos países.
A Royal Navy, os britânicos, que já dominou os oceanos do mundo, logo terá apenas 16 fragatas e destroyers, possuindo 70 navios no total. Somente no período de um ano, de 2022 a 2023, a marinha chinesa cresceu por volta de 30 navios. O material do ano passado produzido pelo Office of National Intelligence, que é um braço da Marinha dos Estados Unidos, mostrou que a China terá de 50% a 55% a mais navios de guerra do que os Estados Unidos até 2035. A guerra da Rússia na Ucrânia demonstrou que as guerras de atrito ou de exaustão, né, esses conflitos longos onde você vai minando a capacidade do inimigo, destruindo os seus equipamentos aos poucos, exigem massa e escala. Isso ainda é mais importante no mar. Soldados novos podem sempre ser alistados e convocados. Tanques podem ser restaurados. Mas essas coisas não existem para as marinhas. Para substituir um único navio de guerra, por exemplo, leva de 3 a 5 anos. O reabastecimento ele é caro, difícil e lento. Se uma guerra durar muito tempo, os Estados Unidos vai estar em desvantagem. Os estaleiros chineses têm capacidade para mais de 23 trilhões de toneladas brutas, de acordo com estimativas da inteligência americana. Os Estados Unidos podem administrar menos de 100 mil, embora seus aliados Japão e Coreia do Sul ajudem a fechar um pouco essa lacuna. A Marinha Americana sofre de uma grande desconexão entre o que precisa e o que conseguiu convencer o Congresso e os contribuintes americanos a financiar. Competir em uma nova era de poder marítimo exigirá não apenas marinhas maiores e capacidade de construí-las, mas também uma mudança de mentalidade. A diplomacia terá que se concentrar em portos, alianças marítimas e rotas comerciais. Marinheiros terão que ser recrutados e treinados em números muito maiores. Os Estados Unidos terão que reviver sua frota mercante para ter qualquer esperança de movimentar tropas e equipamentos suficientes em uma guerra no Pacífico. Em seu livro sobre a Batalha de Jutlândia, a batalha naval indecisiva da Primeira Guerra Mundial, Andrew Gordon, historiador, procurou explicar o que deu errado para a Marinha Real. O problema, ele concluiu, foi o longo e calmo respiro de Trafalgar. A vitória naval da Grã-Bretanha sobre Napoleão em 1805 deu lugar a um longo período de complacência e inércia. Em 1916, nenhum dos almirantes britânicos havia travado uma grande guerra. O comando dos mares era dado como certo entre a elite militar. Isso ressoa nos dias de hoje. As águas agitadas do Mar Negro, Mar Vermelho, Mar do Sul da China sugerem que uma tempestade se aproxima.